Olá! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisa-Ação, Ensino e Extensão. O meu nome é Iramaia Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Juniele Rabelo de Almeida. A história de vida que iremos hoje conhecer é da Cleusa Bueno, 64 anos, nascida no dia 2 de novembro de 1958, no Rio Grande do Sul.
Então, olá, sou Cleusa Bueno, gaúcha da turma, porque eu não sei se tem outra gaúcha ou gaúcho, não sei, vamos ver. Eu tenho 64 anos, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade litorânea, onde tem a Praia do Cassino, que é uma grande praia, e eu me criei muito em frente ao mar, brincando muito no mar, na água, na lagoa, tem uma lagoa na minha cidade também, Lagoa dos Patos, que banha a cidade também. Então, eu me criei muito no mar. E talvez por isso eu tenha hoje uma ligação muito forte com o mar. E talvez venha dessa vida de infância, né? Na beira do mar. E eu tive uma infância muito simples, financeiramente muito simples. Meu pai era portuário, minha mãe dona de casa. E nós somos 7 filhos. Então, era bastante, com bastante dificuldade, assim. Ao mesmo tempo que a gente tinha essa dificuldade financeira, né? A minha infância foi uma infância muito alegre. A gente brincava muito na rua. Brincava muito com a vizinhança. Eu morava num bairro distante da cidade, da zona urbana. Então, a gente brincava muito à vontade, a gente tinha muita liberdade. Foi um tempo muito gostoso, assim, e de muita criatividade nas brincadeiras, assim, foi de muita, muita boas lembranças. Bom, meus pais não tiveram estudo, né, mas eles sempre tiveram empenho para que os filhos estudassem. O empenho deles era sempre esse, que nós estudássemos para que a gente pudesse mudar, assim, né? Ter outras possibilidades na vida. E eles tinham essa visão. E interessante, assim, uma coisa que eu me lembro muito, assim, que na minha casa, meus pais, meus irmãos, a gente fazia muito rodas de sonho, que a gente chamava, assim, né? Porque eram rodas de conversa, improvisadas, assim, mas naquelas rodas nós sonhávamos muito, assim, né? Sonhávamos todos, assim, com vislumbrando um futuro diferente, assim. A gente sempre sonhou vislumbrando esse futuro diferente. Aí sonhávamos, ah, se fulano for isso, quando fulano for aquilo, como a gente vai fazer, como é que vai ser a vida que a gente vai fazer, as mudanças e tal. Então, a gente sempre sonhava que teríamos uma vida diferente, assim, né? Claro que nós éramos felizes, sim, mas a gente sempre quer uma vida financeiramente melhor porque abre outras possibilidades, né? Então, esse sonho nossos pais levavam com a gente, sonhavam com a gente, assim. Isso foi muito importante para a nossa vida, para mim, dos meus irmãos, além do que, assim, manteve a família sempre, como até hoje, muito próxima, muito unida, assim. Meus pais faleceram já, se eles fossem vivos hoje, teriam em torno de 103 anos, e nossos irmãos, eu, meus 6 irmãos, somos todos vivos ainda e somos muito, muito unidos. Tenho certeza que muito em função dos meus pais, da dedicação que eles tiveram conosco e dessa roda, dessa intimidade, dessa familiar que nós tínhamos. né? Isso foi muito importante. Bem, atualmente, né? Atualmente não, hoje sou casada, casei aos 23 anos e temos dois filhos, temos uma netinha que já está com 4 anos. E nossos filhos, os dois filhos e a netinha moram na Austrália. Eu e meu marido moramos aqui na região oceânica, em Niterói. A gente adora morar aqui, é muito gostoso e também é muito próximo das praias, de tudo, de toda essa beleza que tem aqui em Niterói e na região. Então a gente adora. E nós somos aposentados. Eu trabalhei 30 anos no Banco do Brasil, me aposentei em 2015. Meu marido se aposentou pela Embratel. Nós gostamos muito de viajar, de fazer caminhadas, de fazer trilhas. Gostamos de estar com a família, com meus irmãos, a família do Paulo, meu marido, de estar com amigos. E claro, gostamos também de uma boa roda de samba. Ai, é muito bom. E bom, quanto a experiências significativas, na minha infância, as minhas experiências significativas foram as minhas brincadeiras. Minha vida foi de muita brincadeira, minha infância a gente fazia de tudo, aquelas brincadeiras de infância todas, né? E muita liberdade também que a gente tinha, assim, de andar, brincar no bairro. Meus pais eram cuidadosos, mas nos davam muita liberdade. E o momento marcante da minha infância, assim, que eu posso falar de um momento marcante, e foi quando eu ganhei, aos 12 anos, eu ganhei uma bicicleta. Na época, monareta, foi uma febre, assim, das monaretas, e foi a minha primeira bicicleta. Tinha 12 anos. E essa bicicleta, para mim, foi importante porque eu digo que essa bicicleta me deu asas. Porque com ela me levava onde eu quisesse ir, sozinha, podia ir sozinha e podia ir rápido. Então eu cruzava os bairros, ia na casa das amigas de escola, tudo. E como nós morávamos fora da zona urbana, então a bicicleta me permitia tudo isso. Então eu digo que a bicicleta aos 12 anos me deu asas, assim. Era a sensação que me dava. Foi muito bom. E da minha juventude, um momento marcante foi. Eu saí do interior, eu saí de Rio Grande aos 18 anos e fui para a capital, para Porto Alegre, para estudar. Fui fazer engenharia elétrica. E para mim foi um grande desafio, porque eu nunca tinha saído do interior, aí fui para a capital. E foi um grande desafio, porque além das dificuldades financeiras, dificuldade de. A adaptação até nem tive dificuldade, assim, mas ia enfrentar, né, as mudanças. Então foi um grande desafio. E eu lembro que os momentos difíceis eu focava muito no meu propósito, que era o propósito daquele sonho de infância de uma vida com outras possibilidades. Então isso me moveu muito, assim, né, e ajudou a manter firme. Enfrentando as dificuldades, que as dificuldades vêm, né? Nas mudanças, assim, e 18 anos sozinha na capital, então a gente tem que ter um foco, tem que ter um foco, tem que ter um propósito claro para não desvirtuar e para manter, se manter firme, no direcionamento. Então foi uma fase que eu lembro com muita alegria. De ter passado, enfrentado e vencido, né? E vencido. E o momento marcante na vida adulta, momento marcante na vida adulta, bom, posso falar do nascimento dos meus filhos, né? Que nascimento de filho, acho que para todo mundo é um momento marcante, não tem como não ser. E porque o bebê, quando chega, ele chega rompendo barreiras, rompendo planos, rompendo organização familiar, ele chega chegando, né? E é muito gostoso. Eu sempre digo que a minha melhor profissão, a minha mais gratificante profissão foi ser mãe. Eu adoro ser mãe, sempre adorei ser mãe desde. Fui mãe com 23 anos e não tinha experiência nenhuma. E fui mãe, eu e o Paulo já morávamos sozinhos em Porto Alegre, sem família perto. Também outro desafio, Mas foi, era uma alegria para mim muito grande ser mãe, sempre foi e é até hoje, assim. Porque cada bebê, cada filho, eles trazem um aprendizado novo. Cada filho, cada bebê é um serzinho diferente. E por mais experiência que se tenha no primeiro, o segundo chega com a sua bagagem, né? E nos faz crescer junto com ele também, né? Então, como eu já falei, nós temos dois filhos. A Daniele tem 40 anos, o Rodrigo tem 30 anos. E hoje eles moram na Austrália, mas estamos sempre próximos. A gente sempre pode vai lá, eles vêm aqui, então a gente está sempre muito próximos, ainda que fisicamente distantes. Memórias marcantes, memórias marcantes. Bom, memórias marcantes, eu fico pensando, mas eu tenho felizmente muitas memórias marcantes, né? Minha vida eu marco muitas as coisas boas da vida. Mas aí vou falar de uma aventura que eu e meu marido fizemos em 2018. Nós nos aposentamos em 2015 e 2016, ele, eu em 2015, e em 2018 a gente resolveu passar um ano na Espanha, morando na Espanha, assim, né? E ficamos um ano e meio. E foi bem desafiador, porque nós não conhecíamos ninguém lá, e desafiador a língua, a gente sabia mais ou menos o espanhol, mas quando chega lá a gente vê que não sabe nada. E é desafiador, a gente tem que se adaptar, alugar imóvel, falar tudo, todas aquelas coisas. E conhecer pessoas novas, fazer novas amizades. Então foi um desafio bem feliz, assim. E foi bem legal, porque a gente conheceu pessoas novas, novos costumes, novos hábitos, então foi muito bom, assim. Aquela viagem que normalmente o jovem faz, quando está na faculdade ou sai da faculdade, a gente conseguiu fazer quando paramos de trabalhar. Mas enfim, foi muito legal, foi muito interessante. Bom, meu cotidiano hoje. Pela manhã eu faço natação 2 vezes na semana, 3 vezes na semana eu faço ginástica funcional. Também participo de 3 atividades do projeto avançado da UF. Lá eu faço memória cognitiva, espanhol e biodança. E ainda aqui no meu bairro, há cerca de um mês, eu comecei a participar de um bloco, o bloco Samba Aqui, Lagoa para Sempre, esse é o nome do bloco. E lá eu estou aprendendo a tocar agogô. E eu estou adorando, porque na verdade é o primeiro instrumento que eu estou conseguindo tocar alguma coisa mais consistente, alguma coisa com alguma forma, porque já tentei tocar vários instrumentos e não consegui evoluir. E no agogô eu estou conseguindo ir um pouco mais adiante. E vamos lá, vou continuar porque eu estou adorando. Assim, além do grupo, é gostoso, é animado, então um entusiasma o outro, está muito bom. E o bloco Sambaqui, na verdade, Sambaqui Lagoa para Sempre, o objetivo original do bloco é divulgar a luta pela preservação das nossas lagoas. Então eu estou unindo o aprender a tocar um instrumento com participar de grupo ambientalista, por luta ambiental. Então tá muito gostoso. Também faço psicoterapia, né, a sessão de psicoterapia, e também mantenho a minha saúde, meus check-ups tudo em dia, regulares. E falando da pandemia, questão da pandemia, realmente foi muito difícil para todo mundo, se a gente não precisa falar. E aí ficamos eu e meu marido isolados, nós dois, em casa. E aí nós mantivemos uma rotina de atividade física, de ginástica, onde nós mesmos éramos nossos personais. E aí a gente fazia ginástica 3 vezes por semana para manter a mente saudável, não deixar esmoecer, né? Acho que é esse o termo, não lembro. Mas a gente achava isso importante. E aí chegou um momento que a gente também já não estava aguentando ficar só dentro de casa, e aí a gente resolveu alugar uma casa lá em Lumiar, que tivesse um quintalzinho para a gente plantar, mexer. Eu gosto muito de mexer em planta e tal, e aí conseguimos uma casa lá em Lumiar, onde tinha um pomarzinho, planta. Então foi muito interessante. A gente se descobriu com possibilidade de fazer até móveis de rústicos. A gente começou a fazer lá. Fizemos, começamos e concluímos. Foi muito importante para a gente isso, dividir entre Lumiar e aqui em Niterói. Então nos ajudou bastante a sobreviver na pandemia. E agora falando sobre a importância da biodança na minha vida. Bom, eu estou há pouco tempo na biodança, mas estou adorando. Eu na biodança eu admiro demais, me espelho muito naquelas pessoas. Eu vejo pessoas que têm mais dificuldade para as coisas do dia a dia, para caminhar, para sentar, levantar. Eu admiro assim essa. E quando chega nas atividades da biodança, elas se entregam tão completamente àqueles movimentos da biodança, às atividades propostas, que por aquele momento não se consegue perceber as dificuldades que elas têm, entendeu? Então, isso eu acho divino, assim, né? Eu acho maravilhoso isso tudo, assim. Então, a biodança, para mim, está sendo muito importante, já por esse aspecto, já é importante. E também, assim, a sensação da biodança provoca em mim, não sei muito dizer, mas eu só sei dizer que quando eu saio da biodança, eu saio com uma sensação de leveza. E aí parece que eu estou levando comigo aquele tempo que a gente passa na biodança, vai comigo. Então eu saio de lá com essa leveza assim no corpo, na alma, e isso me acompanha assim. Aí aos poucos eu percebo que aí aos poucos eu vou saindo daquele campo vibracional da biodança, para aí aos poucos retornando para os meus movimentos diários, assim. Então isso eu acho, eu saio feliz, alegre demais da biodança, entendeu? Eu levo comigo toda aquela energia das trocas, das mãos dadas, dos olhares, de tudo, toda a vivência da biodança ali, para mim, me completa, é muito bom. E dos exercícios, os exercícios, adoro os exercícios, a biodança todos, mas assim, eu gosto muito de fazer exercícios que a gente faz em dupla, né? E que a gente tem que olhar uma no olho da outra, do outro, sim, ou da outra, do outro, porque eu acho que olhar nos olhos do outro é sempre um grande desafio, é sempre misterioso para mim, assim, e desafiador para mim ao mesmo tempo. Então eu adoro muito esses exercícios de fazer com o outro, olhando nos olhos do outro, seguindo o movimento do outro, e o outro também seguindo os meus movimentos. Isso é muito lindo. Então é isso, para mim a biodança é isso, e essa sou eu. Sou Cleusa Bueno.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast História de Vida e Biodança. Envelhecimento na interface pesquisação, ensino e extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboi UF, e da Escola de Biodança Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.